convite era sobre herpes zoster. Sei que muita gente ainda desconhece, então, doutor, vamos começar com um beabá bem básico. O que é herpes zoster?
Bom, herpes zoster, o nome é um pouco desconhecido, Bruno, mas eu acredito que todo mundo já ouviu falar do famoso cobreiro, né? O que popularmente se acha que é a picada da aranha, né? Ou quando as vozes falavam, a aranha passou aí e te deixou um cobreiro. Muitas vezes não é essa a causa, né? Popularmente se achava, mas não é. A herpes zoster é um resquício que fica no nosso organismo após ter passado a primeira infecção pelo vírus da herpes, né? Que a gente conhece por catapora ou varicela. Então, lá na infância, na maioria dos casos, a gente passa lá os primeiros anos de vida, fica com todas aquelas bolinhas, as bolhas pelo corpo, a coceira, né? E melhora, né? É autolimitado ali, 7 a 10 dias melhora. Mas, em algumas pessoas, né? Acaba que o vírus fica inativo lá no nosso gânglio sensitivo, né? Que é numa raiz aí nervosa da coluna, né? Em qualquer lugar da nossa coluna. Então, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, né? Ou pessoas que têm alguma doença que causa a baixa da imunidade, né? Pessoas com diabetes, com HIV, ou fazem uso de medicamentos corticoides que abaixam a imunidade, pessoas com câncer, elas reativam, né? Não se sabe ainda bem o qual é o caminho, mas elas reativam esse vírus que ficou guardado na nossa coluna e causa essa nova infecção na região do dermátomo, né? Na altura onde esse vírus estava ativado. Então, diferente da catapora, que é essa primeira infecção que é disseminada por todo o nosso corpo, na herpes zoster ela vai pegar alguma região. Mais de 60% dos casos acaba sendo em região intercostal, ou seja, no nosso tórax, né? E nunca vai ser em todo o tórax. Então, vai ver ali a linha do mamilo, vai ser ou no mamilo, na linha do mamilo direito, ou no mamilo esquerdo, ou vai ser na região do abdômen, ali na barriga, ou no lado direito, ou no lado esquerdo. Dificilmente vai ser completo. Daí as pessoas dizem, eu fui consultar com uma dor e daí não fizeram o diagnóstico do herpes zoster. Muitas vezes é difícil o diagnóstico, porque os pródromos da doença, eles são meio inespecíficos. Começa, uma dor que começou ali na região, uma queimação ou uma sensação de formigamento, e daí tu toma um remédio e não passa, e daí tu vai olhar, não tem nada. Faz raio-x, faz ultrassom, faz tomografia, faz inúmeros exames e não tem nada. Daí decorre ali 5, 10 dias, começa a aparecer as vesículas. Daí sim tu consegue fazer o diagnóstico. Então, às vezes tu vai uma, duas, três vezes consultar no médico e é difícil tu fazer o diagnóstico de início. Porque realmente ele, às vezes, demora um pouco para mostrar os sinais. E o diagnóstico ele é clínico, né? Não existe um exame de sangue ou que, especificamente que te mostre. É realmente tu olhar as bolhas ali na hora e com a clínica e a dor do paciente.
É exatamente o que você falou. Poderia nos mensurar como esta dor de um paciente que é portador dessa herpes zoster?
Assim, é uma dor extenuante, né? Realmente, em alguns casos, a gente tem que acabar internando até os pacientes para fazer medicação na veia, né? Endovenosa, porque é uma dor que a pessoa toma inúmeras medicações
e não passa.
Porque é uma dor que ela ataca diretamente o nervo, né? Então, difícil. A nossa dor, ela é no cérebro, né? A gente recebe pelos gânglios ali, né? Em qualquer lugar do corpo, mas a dor, ela é emitida pro cérebro. É o cérebro que nos pensa em sentir dor. Então, imagina que tá indo mensagem a cada milésimo de segundo, mensagem pro cérebro. Tem dor, tem dor, tem dor, tem dor. Então, a pessoa fica realmente irritada, né? Com alterações sistêmicas, né? Começa a subir pressão, frequência cardíaca, realmente em decorrência dessa dor. A gente acaba usando, né, em alguns casos, medicações para tentar modular essa dor, né? Deixar a dor, a pessoa com uma sensibilidade menor à dor, mas realmente, em alguns casos, a gente até se preocupa e acaba internando, porque vê que o tratamento em casa não resolve.
Você disse que permanece com ela. É algo que ela é reincidente, pode voltar, é crônico, né? Então, em relação a isso, tem algo que possa ser feito a longo prazo também? Tem algum estudo com a herpes zoster para que haja um desenvolvimento de, por exemplo, que a gente vê agora, até a vacina da própria dengue surgindo?
Sim.
Tem estudos nesse sentido?
Na verdade, Bruno, hoje já existe a vacina, tá? A partir dos 50 anos, a pessoa já pode realizar vacina para herpes zoster. Pessoas imunossupressas e principalmente idosos e pessoas com diabetes, até tem hoje, é pouco, na mídia a gente não vê muito falar, né? A gente vê muito em caderneta de vacinação na infância, mas hoje existe a caderneta de vacinação do adulto e do idoso, né? Então, o idoso a gente acaba falando muito em vacina para gripe, né? Para influenza, né? A vacina para pneumonia, que é essencial, pneumo 13, pneumo 23. Falam muito agora na vacina da dengue, na vacina do Covid. Mas existem outras vacinas que elas não, que elas também são essenciais. E dentre delas é recomendado a vacina do herpes. A pessoa que teve a herpes, né, a zoster, e desenvolveu a doença, enfim, todo o quadro, ela pode realizar a vacina também. Só ela tem que ter o período de pelo menos aí 12 meses, mais ou menos, após a cura do quadro para poder realizar a vacina e tentar evitar uma recidiva. Ou se vier até a recidiva do quadro, que seja mais leve, né? E menos agressiva aos quadros de dor.
Como combater, doutor? Há uma forma?
Infelizmente, não tem como, né? Como é uma transmissão viral, né? E geralmente a gente tem essa questão na infância de ter pego a varicela, né? Uma das doenças juvenis aí que acaba pegando até transmissão na escola, né? Mesmo isolando. A maior forma ainda de evitar é tentar a vacinação, né? Mesmo então se você não teve, né? E tentar vacinar para evitar que venha a desenvolver se você tiver com o vírus incubado aí em algum gânglio nervoso.
Vocês recomendam a vacinação? Você disse agora que ela é recomendada para acima de 50 anos, está na caderneta do idoso. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem o caso da herpes e frequentemente tem problemas com ela, é recomendado também a vacina? No que ela pode ajudar nesse momento?
Sim, ela é recomendada, se a pessoa já teve, né, a doença, mas tem que esperar pelo menos um ano, né? Porque como você está com muitos anticorpos ali agindo no teu organismo, você fazendo a vacina, você vai estar, na verdade, destruindo ela. Vai ser como não fazendo e ela não vai ter efeito. Então, você tem que fazer o organismo criar imunidade. Então, o estudo da vacina mostrou que tu tem que ter pelo menos ali 12 meses de cura, né? Quando a pessoa já melhorou, aí não teve mais lesões, está sem dor, 12 meses começa a contar e realiza ela. Mais de 90% das pessoas vacinadas acabam não desenvolvendo mais a doença. Bom. Mas algumas podem acabar desenvolvendo, só que desenvolve de uma forma mais leve. Então vão ter a vesícula, vai ter uma dor que com algum analgésico comum tu consegue combater, né? Não é um quadro tão agressivo como a gente acaba vendo. Tem alguns casos mais raros, felizmente, né? Que a herpes zoster acaba pegando áreas mais nobres, né? Então, se você teve uma afecção da doença na face, a gente tem que ligar o alerta, né? Porque a gente tem casos de herpes zoster em gânglio oftálmico, né? Então, tem que procurar o oftalmologista, porque tu pode desenvolver aí problemas sérios de visão. Pode pegar gânglio da parte auditiva, né? Então, o nutrigêmeo, né? Que é um dos nervos da face, só pode vir a desenvolver outros problemas auditivos. Então, é muito peculiar esses outros casos. Então, reforçando que o herpes zoster, a maioria dos casos acabam aparecendo na região do tórax, mas podem aparecer em outras áreas. Então, às vezes as pessoas dizem, ah, herpes zoster é só no tórax, apareceu umas lesões na minha face, eu não vou dar bola porque eu acho que alguma outra coisa. Mas não, pode aparecer na face e ainda ser um quadro mais grave. Então, tem que ficar alerta. Se aparecer essas lesões ou começar com os sintomas, tem que procurar atendimento médico.
Vi agora que uma pergunta da nossa audiência, achei interessante, doutor. Mito ou verdade? Herpes zoster se manifesta geralmente quando nós temos a imunidade baixa? Verdade ou mito?
Verdade, né? Então, pessoas que tiveram resfriado, pessoas que passaram por alguma internação recente, por alguma outra causa, né? Pneumonia, inúmeras outras causas que baixam a imunidade, né? Geralmente infecciosas, tendem a ter uma chance maior de desenvolver herpes zoster. E as pessoas que estão passando por algum quadro de alguma outra doença que baixa a imunidade, né? Diabetes, câncer, pessoas imunossupressas que tiveram algum transplante, né? Geralmente usam medicações para que acabam diminuindo a imunidade. Pessoas com HIV, elas vivem já com a imunidade mais baixa. Então, elas também têm esse maior risco. Então, é verdade.
Dr. Jefferson, como manter essa imunidade num hábito dela positivo, essa imunidade alta na grande maioria do tempo?
A imunidade, ela tem ligação direta com nossos hábitos, né? Então, atividade física, pegar sol nos horários adequados para te absorver vitamina D, alimentação saudável, né? Pouco carboidrato, mais verdura, salada, frutas, proteínas, ter tudo dentro do equilíbrio. Quem já é portador de alguma doença crônica, fazer o uso correto das medicações. Se você é diabético, tomar direito a medicação, cada 6 meses, pelo menos, fazer uma visita ao médico para dosar aí a parte dos exames de rotina, ver se está tudo controlado. Isso ajuda muito para você conseguir manter uma imunidade adequada.
Sobre herpes zoster, doutor, faltou algo a gente colocar que é relevante?
Eu acredito que a vacina é um dos pontos chaves que, reforçando, né, que a gente ainda pouco discute sobre, mas sem dúvida tem um impacto positivo e muito grande, tanto para você não desenvolver, né, a herpes zoster, como para quem já teve e sabe o quão extenuante é sofrer com o quadro agudo dela, diminuir a chance de tê-la ou tê-la de uma forma mais branda.
Conversamos também de que poderíamos abordar esse assunto, né? O calor, 36 graus nesse dia como hoje, você disse, até gostaria de estar como você, né? De chinelo e de bermuda, trabalhar assim. Agora, tem gente que está fazendo um feriadão, está muito melhor que a gente, doutor, e está podendo aproveitar lá uma piscina, na praia, enfim, a inveja nesse caso é boa. Mas queria te perguntar, para quem está na sua rotina normal, ou até mesmo trabalha embaixo desse sol, tem alguns cuidados que ajudam a mitigar esse calor que nos causa um mal-estar tão grande por vezes?
Tem sim, Bruno. Até eu digo a inveja branca, né? Porque eu cheguei aqui, o Bruno, de bermuda, de chinelo, né? E nós no hospital não podemos trabalhar dessa forma, né? E na verdade, já aproveitando o gancho, né? Uma das dicas é a questão das roupas, né? Então, preferir roupas leves, né? A cor das roupas a gente tem que cuidar, né? Roupas mais escuras, principalmente se você ficar exposto ao calor, elas absorvem mais, mais calor do que irradiam. Então, preferir roupas mais claras. E, se possível, né, usar roupas mais curtas agora nesse calor, mas sem esquecer que roupas mais curtas é sinônimo de pele mais exposta aí para insetos, né? Então, até a gente estava comentando sobre dengue, né? Então, usar repelente, né, para tentar evitar aí a picada de mosquitos. Água, né? A água é essencial, não só no verão, no inverno também, em todas as épocas, mas agora a gente, devido à temperatura, acaba perdendo mais água do nosso organismo, né? A desidratação, ela é muito mais acentuada, tanto aí pelo suor, né? A gente acaba suando para refrigerar aí a nossa pele. Então, aumentar a hidratação aí, pelo menos 2,5 litros, 3 litros de água para hidratar o organismo, né? Abusar aí do suco, né? Suco natural, que tem bastante vitaminas aí, né? Aí algumas vezes pergunto, ai, doutor, eu não tomo água, mas eu tomo chimarrão. Não substitui, tá? A gente tem que tomar 2,5 litros a 3 litros de água diariamente, falando na população adulta, né?
Sim.
Para nutrir o nosso organismo, evitar aí a desidratação, que é um dos sintomas que a gente acaba tendo baixa da pressão, começa a ter tontura. Então, é um dos sinais que a gente tem que ficar de olho quando está começando a ficar desidratado. Alimentação tem que cuidar, né? Evitar agora, vai sair no calor, vai comer uma macarronada e um churrasco, né? Cuidar, né? Comer algo mais leve, uma alimentação mais balanceada, mais abusada de verduras, de frutas agora, para também, porque todo o nosso intestino, o sistema digestório, ele acaba exigindo uma capacidade maior do nosso organismo quanto mais pesada for a alimentação. Então, se você sai aí no calor, né, o organismo está todo tentando adequar para suportar a temperatura, e daí você já vai aí sobrecarregar também a parte digestiva, né, vai dar algum sintoma, vai começar a dar. procurar ficar na sombra, né? Então, se for ir para os campos, né? Fazer veraneio na praia, guarda-sol, né? Não ficar pegando altas temperaturas direto. Se for fazer alguma caminhada, preferir os horários mais brandos, né? Início da manhã até as 9, 10 horas da manhã ou final da tarde, que a irradiação aí por raios UVA e UVB são mais brandos, né? Fazem menos lesões para a pele. E não esquecer o bom e velho protetor solar, né? Que a gente sempre tem que ter ele junto em todas as épocas, mas agora, pela incidência do sol, ele é fundamentalmente mais importante.
Perfeito, então, dicas anotadas. Vamos curtir esse verão com responsabilidade e aproveitar esse melhor da estação. Doutor, muito obrigado pela sua presença por aqui. Somente agradecer e até uma próxima.
Obrigado mais uma vez pelo convite, Bruno. É um prazer estar sempre aqui conversando com vocês.